E este é no apagão, Marco.
O homem que mordeu o cão traz o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz o fim do mundo em cuecas. Elecas.
Título deste episódio: apagões de luz, de vida e de dignidade. Ontem foi um dia estranho, foi um dia em que, por exemplo, foi um dia que me fez rir de escárnio e com um súbito sentimento arrogante de superioridade de todas as pessoas super modernas, cujas casas super modernas têm fogões de indução, enquanto eu mantenho o meu bom velho fogão a gás.
Exatamente.
Pode explodir um dia, pode explodir um dia, mas nesse dia, enquanto o meu corpo é disparado para o chamado Beleléu, eu direi: ok, mas quem é que conseguiu cozinhar jantar no dia 28 de abril de 2025, enquanto outras pessoas suspiravam perante a inutilidade dos seus super modernos? Foi, talvez eu tenha de rever esta frase.
Calma, Marco.
É muito longa.
Para quem
está a acontecer uma explosão. É. Portanto, talvez dissesse só: chupem proprietários de fogões modernos de indução. Mas não sei se é adequado, tendo em conta que eu estou no meio de uma explosão. Mas ontem foi um dia especial, de facto. Já se disse muito sobre o poder da rádio nestes momentos, mas eu tenho que vos dizer que ontem acabei a fazer uma coisa que já não fazia desde pelo menos 2017. É incrível. Sabem o que foi? Quase falecer. Foi...
Ai, que giro! E como é que correu?
Foi uma estupidez. Eu ontem estive a gravar Taskmaster durante todo o dia e por volta da hora de almoço começou a circular aquela notícia falsa que dizia que o apagão tinha sido provocado pela Rússia, ok? E por isso, ao almoço, numa pausa da palermice que caracteriza os nossos dias naquela quinta, começávamos a ter uma conversa um pouco mais pesada sobre a eventualidade do fim do mundo, não é? O que se tornará mais cómico se descobrir, como aconteceu há uns anos, que este caos foi provocado para ir com uma cegonha.
Sim,
não é? Pode ter acontecido isso.
Deixa-me só imaginar que um dia vamos estar a ver esse episódio do Taskmaster que foi gravado dia. Imaginar que no meio daquelas palermices vocês estavam a pensar que é no fim do mundo.
Quando gravámos a parte de estúdio, vamos ter que assinalar esse momento, claro. Mas pronto, ontem, à hora do almoço, tínhamos só parcos fragmentos de informação. Não havia um sacana de um rádio a pilhas naquela quinta, e um dos fragmentos parcos de informação, sacados porque ainda tinha uma réstia de internet, era este: foram os russos! E isso criou uma nuvem negra de pessimismo sobre o almoço, em que frases tais como: será que alguma vez as pessoas vão ver isto que estamos a gravar? Foram proferidas. E é nessa altura que o destino pensa o seguinte: se calhar é melhor o Marco ir já à frente. E é precisamente esse destino que, no meio da conversa que estávamos a ter à hora de almoço na quinta do Taskmaster, é esse destino que me deposita no chamado goto uma migalha ou umas farinhas do delicioso pão que se consome naquele lugar. A sério, é do melhor pão que eu comi na vida.
Mas
ontem ele ia matar.
Exato.
Ele ia matar.
Mas olha, morrias a fazer uma coisa que gostas muito.
É, sim. Eu estou à mesa. Estou à mesa com artistas conhecidos que não posso dizer quem são, porque ainda é segredo, não é? E com o nosso homem das tarefas do programa, o Ricardo Lima, dos conteúdos, quando sinto aquelas farinhitas irem para o sítio da goela para onde não podem ir. E eu ainda me lembrava da última vez que isto me tinha acontecido, com um fragmento de granola no dia 1 de janeiro de 2017.
Uou, pá, isso é muito.
Estás muito bom com
granola. Porque são as datas em que quase morro, então vou esquecer.
Mas gosto mais deste susto, porque este tem farinhitas.
É, mas está com granolas. Só que eu reconheci o sarico aí vinha, não é?
Farinhitas parece uma novela mexicana.
Sim, farinhitas. Chiquititas.
É daquela vidião.
Às 6:30, farinhitas.
tem um til no N,
claro.
Tem um
N, claro. Claro. La história de três amigas que andam juntas na escola.
Eu percebi como estava destinado, não é? E ainda de forma discreta, e enquanto os meus parceiros de mesa debatiam o potencial apocalipse, eu tento mandar a coisa abaixo com um golinho de sumol laranja.
Ou seja, tu já estavas a viver o teu próprio apocalipse.
Mas não vale a pena, porque estava no sítio errado. Então fico sem ar à frente de todas aquelas pessoas, quase como se, perante aquela conversa trágica sobre o destino do mundo, eu dissesse: malta, eu saio já aqui. Então, para espanto e horror de toda a gente, eu levanto-me sem ar e sem saber exatamente o que fazer, a não ser aspirar ruidosamente sem êxito, não é? E a tentar tossir, enquanto fico de várias cores que, de acordo com testemunhas, foram do roxo ao branco. E a migalhinha ali, sempre a amassar, não é? E é incrível a quantidade de coisas parvas que me foram passando pela mente em segundos. A mais premente de todas, sendo sem dúvida, pá, eu não quero falecer. Mas, ao mesmo tempo, ocorria-me, lá está, se eu faleço, o elogio fúnebre vai conter uma frase espetacular: morreu a fazer o que gostava, e não era a gravar o Taskmaster, não é? A maravilha disto é, morreu a comer. Imaginem pianos a tocar, Nuno Marco morreu a comer pão.
Rodeado de artistas.
Sim, sim. E o quanto ele gostava de pão. Quem diria que o pão seria o seu fim? E havia um especial na RTP com bailarinos dirigidos pelo Marco de Camilis, vestidos de carcaças, a dançar. Talvez umas baguetes com óculos para representar a
mim. Umas baguetes com óculos?
Sim. Baguetes com óculos.
Sim, sim, sim. E o título do especial, sabes lá que era? O pão matou esta carcaça velha.
É isso.
Fazias para o pão teão.
Bom, entretanto, o que é que se passa?
Excelente, excelente.
Não, sempre atento.
Obrigado por isso. Entretanto, eu já estava rodeado por basicamente toda a equipa do programa a tentar ajudar. E eu tenho que prestar aqui homenagem ao prop master do programa, que é o nosso homem dos adereços, Luís Martins, conhecido como Martin, pois agarrou-se a mim com o mesmo afinco com que constrói uma pesada gigajoga do programa e executa com tremenda precisão a chamada manobra de Heimlich.
Ah, clássico.
Não se pode dizer de outra maneira.
Que é aquela compressão. Não se pode, não.
Heimlich!
Que é aquela compressão nas costelas que, tudo correndo pelo melhor, provoca a expulsão do que está a atravancar a respiração. Ele teve de fazer aquilo várias vezes. Uma coisa que eu não esquecerei foi a voz do convidado especial do programa, um ator cujo nome não posso dizer porque também ainda é segredo, dirigindo o Martin com gritos de "Dê-lhe mais uma! Dê-lhe mais uma!" E finalmente o ar voltou a circular. E hoje estou vivo, embora com as costelas extremamente doridas.
Marcas de guerra.
Estou grato por
até
isso.
Até podiam estar partidas.
Podiam.
Estás vivo.
Eu agradeço as minhas costelas partidas. Ora, tendo em conta que ainda tenho as pernas levemente doridas depois da caminhada que fiz no domingo e do que vos falei ontem, eu acho que entre isso e as costelas, eu sinto que hoje estou a mover-me como uma pessoa de 90 anos.
Mas estás vivo,
mais,
Marco.
Mais 10 anos do que como movo normalmente, não é?
E agora nunca mais na tua vida vais comer pão?
Sim. Tristemente, eu acho que aquele pão não volta a comer. Não volta a comer.
Ah, não pode deixar de rolar.
Ah, pois não.
São aquelas farinhas. Para aquilo vai para o gosto muito facilmente.
Quando é que voltas a gravar?
Hoje.
Pronto.
Mas estou vivo e por um triz não estava, pois por momentos eu já estava a ver luzes. Eu não vi a vida passar-me à frente, mas pelo menos penso que terei visto os logotipos iniciais das companhias produtoras da vida. Eu acho que ainda vi a montanha da Paramount. Estranhamente, a minha vida nos últimos momentos é produzida pela Paramount Pictures, mas depois o ar voltou a entrar e ainda não foi desta. Mas têm sido uns dias estranhos. Eu ontem acabei por não vos contar um detalhe soberbo do pós-caminhada de domingo. Relembro que foram 2 horas e meia entre o Padrão de Descobrimentos e o Centro Comercial Colombo para Bruno Nogueira
Marco,
adquirir...
Marco, estás-me a dar pena.
Stévia.
Deixa eu acabar esta história e já vais
quase a chorar.
Foi duro, estava calor, suou-se muito e uma coisa que o suor em excesso provoca, sobretudo em finas calças de verão que já são novas, como as que eu tinha na caminhada, é um flagelo que eu já falei aqui em tempos e que me deixa sempre à beira do embaraço, que é o seguinte: as calças rasgam-se-me aqui no interior da coxa junto à varilha.
No cos. Ah, não. A frequência com que isto acontece não pode ser.
Chegámos ao Colombo, eu tinha lá à espera a minha namorada, a Teresa, a mãe dela, com sandes e águas e afeto.
Ah, outra vez.
Mas aí era no tempo em que eu ainda comia pão.
Anteontem.
E levaram-me a casa e eu fui no banco de trás, e pá, completamente desfeito. E a dada altura, sozinho no banco de trás, olho para baixo e reparo, as calças estão completamente rasgadas entre as pernas. Mas não é só um buraquinho, está tudo desgaçado.
E as pernas?
Está tudo desgaçado. Não só isso, como constato que partes do meu ser estão expostas devido a um nítido problema de arrumação na roupa interior, que também ela estava enrodilhada com o suor e tudo.
E é pá, é uma confusão.
E portanto eu vejo... Vejo pele, não é? Vejo
claro,
pele, vejo.
Claro.
Vês o que não queres?
E então a minha reação foi imediatamente fechar as pernas e gracejar, não é? Ei, eu estou com as calças rasgadas e tudo, disse eu.
E alguém disse, deixa ver.
A minha questão aqui é, há quanto tempo estariam as calças rasgadas? Ah. E então, o que é que eu fiz? Passei o tempo a ver as fotografias todas da caminhada.
Tu não me digas.
O resultado é inconclusivo, mas a dada altura houve uma paragem na floresta onde tivemos um pequeno show.
Epá, atenção a essa frase.
Tivemos um pequeno show incrível de uma violoncelista, a Esther Santos, e todos nos sentámos no chão para assistir a esse grande momento. Malta, eu sentei-me no chão com as pernas cruzadas de uma maneira que, se as calças já estivessem rasgadas, era perfeitamente visível tudo. Portanto, eu agora estou na dúvida se, na verdade, centenas, para centenas de pessoas podem ter visto mais do que era suposto sobre mim. E se viram, se as pessoas viram, eu quero louvar o pudor com que aquelas centenas de pessoas lidaram com isso, não referindo o facto em nenhuma altura, durante ou depois. E se assim foi, eu acho que foi uma extraordinária prova de maturidade por parte de tanta gente. Mas o mais provável é que eu ainda não tivesse as calças.
Não, a camisa tapou. A camisa, a t-shirt amarela.
Quando tu disseste que fizeram uma paragem na floresta, eu espero que apareça.
Não, lá está. O que se passa é que eu agora já posso dizer que estive em Monsanto, no meio do mato, com as calças rasgadas e partes expostas.
E sobreviveste para contar a história.
E numa altura em que Monsanto já é respeitado. Já não é o que era há uns anos. Eu chego sempre tarde a tudo, já que o Covid foi a mesma coisa.
Há uns anos não havia violoncelistas em Monsanto.
Não havia, não.
Não.
Mas era só o que faltava.
Mas havia calças rasgadas e partes à mostra.
Havia. Olha, eu só sei uma coisa. Separadas, elas são a Mari Carmen, a Paola e a Guadalupe. Mas juntas são Las Farinhitas! Eu tinha esta para dizer há 10 minutos.
Foi isso, estava a tomar
estas.
Eu vi este indivíduo sacar de uma caneta de um papel e pensei: vem aí
bomba.
Mas sabes o que é que eu pensei?
Vem aí coisa.
É que eu vejo fazer muito isto lá no programa cujo nome não se pode dizer, mas sempre a tomar notas de Luís Montenegro, não sei o quê. E agora não foi para escrever Mari Carmen.
Uma sinopse muito rápida.
Ricardo, qual é a tua farinhita favorita?
Eu acho que é a Guadalupe.
É a minha Mari Carmen.
Mas elas são, sabes que as três são
juntas são.